O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Produção Marilsa Kineuchi. Montagem Eduardo Beda.
O Artus Fock é realmente um artista, um agitador cultural muito original que se encontra circulando pelo centro do país. É um cara jovem ainda com uma relação muito forte com a cultura latino-americana. Ele é diretor-geral do selo Cantores del Mundo e, como articulador, promove a Penha Cultural ao Ar, no Rio de Janeiro, e pesquisa desde 2007 cultura e ritmos latino-americanos, traçando diálogos entre a cultura brasileira e da América Hispânica. O nosso programa de hoje é dedicado a esse artista e temos o privilégio de ter feito uma entrevista com ele, que vocês vão escutar agora, onde ele divide conosco todos os seus projetos e suas histórias interessantíssimas. O nome do seu novo projeto, que nós vamos mostrar aqui algumas músicas, é O Ano Sabático, e ele mesmo vai explicar mais adiante na entrevista do que se trata. Mas podemos adiantar que consiste em faixas lançadas mensalmente em parceria com nomes fortes da música brasileira e de outros países da América Latina. Vamos escutar agora, com a participação da Duda Brack, a música Tesouros Artificiais, que faz parte desse projeto. Xeretá,
Xeretáyú, Xeretá,
um espelho valerá o esquecimento dos meus olhos.
e kagura she ha e guajaki she a ju america ri epetegui dei poli hapoka ha in potome
Ouvimos a música Tesouros Artificiais, interpretada por Duda Brack, do projeto Ano Sabático, do Artus Fock. Vamos começar agora um bate-papo com ele. Gostaria de perguntar primeiro um pouco do passado, que ele falasse das suas influências, de tudo que aconteceu antes de chegar aqui e por que desse envolvimento tão forte que ele tem com a cultura latino-americana.
Desde criança escuto música em casa, né? Meu avô tocava, meu avô morou em Vila Isabel, e, assim, na infância dele, segundo ele, conheceu Noel Rosa, e minha mãe sempre tocou acordeon, também deixava o violão afinado. E essa parte brasileira foi muito importante, assim, né? Porque minha família, o meu pai é paraguaio e minha mãe é brasileira. Então, eu sempre morei no Rio, no Brasil. Então, aqui no Rio, tinha essa influência da música dentro de casa. Minha mãe tocando acordeon, meu avô bandolim, pandeiro, violino, meu avô tocava. Enfim. E no parte paraguaia, sempre tinha as festas de família. Meu pai morava, quando era jovem, criança, em Luque, que é uma cidadezinha perto de Assunção, no Paraguai, e ele tinha muitos amigos, né? Todo mundo se conhecia, porque era uma cidade, mas era como se fosse um bairro, era uma cidade pequena, né? Ainda mais na década de 50, 60. Então, ele tinha esses amigos de infância, que depois se tornaram músicos profissionais. Então, eu lembro do Luiz Bordom, que foi um grande arpista paraguaio, nas festas da família, aniversário da minha avó. Lembro, né, de tantos outros músicos que passaram, assim, tocavam guaranes e polcas, enfim. E aí é isso, aí tinha essa influência, eu ouvia muita música nessas viagens de família, a gente ouvia música bastante. E então foi o interesse pela música latina, foi natural. E quando eu vim para o Rio fazer a faculdade, que eu morei muito tempo no interior, em Araruama, aí lá tinha muita influência também de música. É mais rock, essas coisas assim, né? Tipo punk rock, eu gostava hardcore, também quando eu era adolescente escutava muito. E aí, quando eu vim pro Rio fazer faculdade, eu comecei a ouvir muito cartola, samba, comecei a ouvir outras coisas, que era mais daqui do Rio, né? Da cidade, assim, dessas influências, que forró também, tinha um circuito de forró já no Rio. Então, eu acabei sendo influenciado, né, tanto pela música latina quanto pela música brasileira. Então eu tento trazer isso para a minha música. Logo que eu vim pro Rio fazer faculdade, eu entrei na faculdade de História, fui fazer na Unirio, e encontrei um amigo lá. Ele estava saindo da faculdade e eu entrando, Fernando Pozobon, que é um amigo gaúcho, e eu fiquei durante muito tempo, ele era muito caladão assim, e eu falando para caramba, carioca e gaúcho junto. A gente ficava conversando lá e ele me falava sempre das músicas, mostrou muito CD. Inclusive, eu conheci o Almôndegas nessa época, né? O trabalho do Noel Guarani e de um monte de gente do Sul, assim. Ele era muito importante para mim. A gente ficava ouvindo Milonga, tinha Chacareira. A gente ficava ouvindo isso tudo, né? De música tanto da Argentina quanto do Uruguai e muita música do Sul.
E vamos ouvir agora, com participação de Juliana Linhares, a música Escopa.
Engasgo verso, baralho, risco, era grande. pai empatou. Eu nunca descobri o que você achou. Mereço, não mereço.
Preciso for.
A última escopa empatou. E eu nunca descobri o que você achou.
Mereço, não mereço. A vida é avesso.
Te mostro o recomeço se preciso for.
Escutamos a música Escopa, do projeto Ano Sabático, com participação da Juliana Linhares, um projeto do Artus Fock. Voltamos à nossa entrevista. Eu gostaria de saber também um pouco do seu processo criativo. Como é que você compõe, como é que você lida com esse instrumento, voz, etc.
Meu processo de composição ele é bem variado, mas durante muito tempo surgia junto, né? Melodia e letra surgia junto, assim, na minha cabeça vinha alguma melodia com letra já, e eu passava pro violão, fazia as harmonias, né, começava a criar ali os acordes e me acompanhar, e depois de um tempo com as parcerias, né, que eu fiz com a Liv Nikolsky, né, Liv Lagerblad, que é uma amiga que eu tenho muitas canções juntos, a gente começou já, eu comecei a compor com ela de outra forma, que era ela me trazendo as melodias, às vezes não tão bem acabadas, eu começava não melhorar, mas colocar dentro de harmonias e pensar junto à letra, e foi um processo mais... esse processo de parceria sempre é muito dinâmico. Recentemente eu comecei já a colocar letra e melodias de outras pessoas, que era algo que eu não fazia tanto, né? E inclusive botar melodias em poemas meus também, que era algo também que eu nunca fiz, né? Que sempre a música veio, eu sempre escrevi, né, poemas e cartas e crônicas. Vou pro meu terceiro livro agora, inclusive. O livro se chama Ao Amor Imigrante, pela editora Urutau.
Vamos ouvir agora Negra Mata, com participação da Júlia Vargas.
Andei por estes cipós, vi as cores desse negro, mergulhei em seus lençóis, nadei para encontrar o meu lugar. Dessa areia surge o pé e a busca por clareza, a certeza de ter fé é verde, pedras no chão de um corpo inteiro. Caminho, mata, caça, chibata, o velho pintou a pele cor de preta, cabelo, couve-flor. Menina, meu amor, é rima de paqueira, dor de sino e nada vale, malho. Só quebra o galho que envergue, é só o cebola e alho. Cai do cavalo, pedra, tropeça, levanta depressa que começa o final do caminho. Mata, caça, chibata, o velho pintou a pele cor de preta, cabelo, couve-flor. Menina, meu amor, é rima de paqueira, dor de sino e nada vale, malho. Só quebra o galho que envergue, é sal, cebola e alho. Cai do cavalo, pedra, tropeça, levanta depressa que começa o fim. Caminho, mata, caça, chibata, um velho pintou a pele cor de preta, cabelo, couve-flor. Menina, meu amor, é rima de paqueira, dor de sino e nada vale o malho. Só quebra galho que envergue, é sal, cebola e alho. Cai do cavalo, pedra, tropeça, levanta depressa que começa o fim.
Ouvimos Negra Mata com Artus Fock e Júlia Vargas. Vamos voltar à nossa entrevista. A Violeta Parra é um símbolo para a minha geração e suas músicas foram eternizadas, sobretudo pelas gravações de Mercedes Sosa. Aí fale um pouquinho disso, a tua relação com a Tita Parra.
É, não, eu com a Tita não. A gente já tocou muitas vezes juntos, eu e a Tita. A gente tem... Ah, tá. A Cantores del Mundo é um selo que inclusive veio dessa necessidade também, porque eu sempre divulguei meu trabalho, mas eu sempre tive, né, a gente vive nesse modelo de indústria cultural que é muito, nesse modelo que é muito difícil, né, você, como um artista independente, conseguir formar público, divulgar o seu trabalho, a competição é bem desonesta, né, pode-se dizer assim, bem difícil. Então, eu achei que seria muito interessante montar um selo, um selo, e no final se tornou uma gravadora, porque a gente tem a possibilidade de gravar. A gente tem o meu sócio, o Guilherme Marques, tem um estúdio, né, ali na Glória e tal.
Vamos ouvir a música Ronda na Mata, com José Delgado e Artus Fock.
Dei com um cipó caído, unha de gato de aranha, o coró-coró no brejo procurava pra se alimentar. Vi a borboleta folha no cipó se camuflar. Mas quando abriu as asas, era o intenso azul de admirar.
Mientras tanto yo descanso debajo de un cocotal, sigo atento al cangrejo que dicen camina hacia atrás. Que dicen camina hacia atrás. Que dicen camina hacia atrás.
O jequitibá de pito rompe as copas para despontar. Com licença, rei da mata, pretendo apenas passear.
Cantaba la paraulata posada en la rama de un samán. Reventaban los jabillos sus estrellas para el cielo sembrar. Sus estrellas para el cielo
sembrar.
Sus estrellas para el cielo
sembrar.
Sus estrellas para el cielo. Passei pela embaúba,
o pau d'alho após a chuva.
Foi saindo da floresta,
como lava a brotar.
Ouvimos Ronda na Mata com José Delgado e Artus Fock, nosso convidado de hoje, que continuamos com a sua entrevista. Bom, então agora, finalmente, o pessoal está esperando para saber um pouco mais sobre Ano Sabático. Pode falar disso para a gente?
Quando eu montei a Cantores del Mundo, que é essa gravadora, ela veio com esse intuito, eu estava até explicando isso, com o intuito de juntar um catálogo e associar compositores e intérpretes que tivessem mais ou menos um pensamento parecido em relação à música. E também a ideia do ano sabático é brincar, né, com a perspectiva do hobby, né, arte hobby, né, arte profissão. Porque para mim foi um pouco difícil a aceitação, acho que até... Não digo aceitação familiar ou não, mas acho que socialmente ainda a arte ela ocupa um lugar difícil, complicado assim, né? Até para você conseguir lidar com a questão financeira e cobrar a sua arte, né, e tudo mais. Então, o ano sabático ele tem esse intuito de fazer de uma brincadeira, uma ironia com essa ideia de que a arte é hobby, né, que ela não pode ser vista como uma profissão. Então, eu gravo os vídeos, né, mensalmente. A gente gravou, vai terminar esse ano ainda, né, são 12 vídeos. Então é sempre descontraído no estúdio, a gente recebe a participação e faz uma comida junto, e almoça, e conversa. Então a ideia é sempre documental, né, desse vídeo, uma coisa, uma descontração ali, não um vídeo sisudo, a gente ali, todo mundo gravando e naquela... Então é um momento de descontração que a gente está gravando e trabalhando profissionalmente, né? Lógico, é um fonograma que a gente está fazendo, que é importante para a gente nesse momento fazê-lo.
Uma pausa para o cafezinho. Até já.